A oração como prática espiritual não deveria ser abandonada, mesmo quando a gente acha que evolui e está entrando em outros processos, como por exemplo a contemplação. Esses trabalhos espirituais vão avançando em grau, mas a oração não é para ser abandonada, mesmo quando a gente avança. Vocês conhecem a história de muitos contemplativos, como Teresa de Ávila, João da Cruz e tantos outros, que eram realmente contemplativos. Entravam em êxtase e contemplavam. Mesmo eles tinham seus horários de oração. Nunca abandonaram a oração. Por que será, não é? E mesmo os grupos contemplativos não abandonam a oração. Eu conheci alguém que meditava realmente, que contemplava, que era clarividente. Então quem visse assim de fora diz, para que ela vai orar? Não precisa, não é? Já está bem sintonizada. E eu um dia perguntei, mas você faz tudo isso e a que horas que você ora? Ela falou, eu oro às 4:30 da manhã, antes que tudo comece. É sagrado o meu horário de oração, de 4:30 às 5:30 da manhã. Aí depois começa a campainha, telefone e tudo mais. Então eu mais cedo faço as minhas orações, de forma que nunca deixo de fazê-las. Isto era uma pessoa que meditava, contemplava, era clarividente e teoricamente não precisava mais estar orando. Por que será, não que oram? Por que será que prosseguem, que continuam orando? Por que será que Teresa via Cristo, conversava com Cristo e tinha os seus horários de oração? Por que será? A proposta de Figueira é que nós cheguemos a uma oração contínua. Claro que uma oração contínua não é uma oração formal. Não seria possível. Mas a proposta é que, independentemente de qualquer tarefa que a gente esteja desenvolvendo, independentemente de qualquer atividade dessas da Terra, nós estejamos orando. Eu, por exemplo, estou falando com vocês, não é? Devo estar prestando atenção no que eu estou dizendo, devo estar acompanhando o que eu estou dizendo, devo estar observando a reação de vocês, mas ao mesmo tempo eu devo estar orando. Uma coisa não impede a outra. Então esta oração contínua é uma atitude nossa. Uma atitude, não é uma oração formal, eu não posso falar duas coisas ao mesmo tempo. Mas é uma atitude nossa, é um estado nosso que não deve se interromper. E a proposta de Figueira é esta. Nós sabemos que existem vários graus de oração, sabemos que existem muitas práticas de oração, mas a proposta é que tudo isso é válido, tudo isso é para ser feito, mas aqui a oração deve ser contínua, a atitude da oração. E é isto o que se trabalha aqui em Figueira. Quem não trabalha isto, eu não sei o que está fazendo aqui. Esses que estão aqui fixos, não sei o que estão fazendo, se não estão orando enquanto estão aqui. Então, a proposta da vida aqui é que a nossa vida toda seja uma oração. Porque isto é mais uma possibilidade que nós temos de ter uma vida real, de ter uma vida dentro daquilo que está planejado pelo ser interior. Agora, nós todos temos um destino, todos temos uma tarefa, todos temos um caminho, e é muito fácil desandar, é muito fácil desviar, porque as pressões da vida material, as pressões da vida humana, as nossas próprias pressões como ser humano tendem a desviar disto. Se nós não temos esta proposta de ter toda a vida para isto, não sei se a gente vai conseguir orar de verdade. E como todos nós sabemos que o que mais o planeta precisa neste momento é da força que as orações geram, então estaria na hora de nós assumirmos um pouco mais esta tarefa. Esta é uma tarefa planetária, não é? Para nós. A oração, se ela é compreendida assim como uma coisa contínua, que eu estou sempre sintonizado com isto, ela começa a se incorporar na nossa respiração. Quando ela se incorpora na nossa respiração, aí já é um outro grau, porque no respirar nós já estamos orando, ela se incorporou. E se a oração se incorpora na nossa respiração, nós começamos a inalar do universo partículas lumínicas que não inalamos na respiração normal. De forma que a oração é hoje um serviço fundamental, um serviço básico. E todos os grupos de serviço, todos os seres que têm consciência de que nasceram para servir, porque a vocação de cada alma é servir, não? Nós pensamos que a vocação de nossa alma é fazer mil coisas, mas tudo isto é invenção da mente, e a vocação de cada alma é servir. E a alma que não serve é uma alma frustrada, é uma alma infeliz. A vocação da alma é servir. Então, se nós assumimos esta vocação da alma, vamos orar da melhor forma possível. Ou vamos orar o tempo todo, porque se orarmos o tempo todo, respiramos também orando. E aí vão acontecer muitas coisas conosco como seres. Neste momento, por exemplo, se está chamando a atenção para a oração incorporada na vida. Nós podemos oferecer tudo o que fazemos como oração. Se você vai fazer comida, se você vai escrever um texto, se você vai gravar alguma coisa, se você vai fazer limpeza, se você vai tratar do jardim, você ofereça tudo isto como oração. Você diz, esta é a minha oração. Eu acho que você vai fazer essas coisas melhor, não vai? Acho que a qualidade disto vai melhorar bastante. Tudo vai melhorar. Claro que muitas pessoas, a grande maioria, no princípio, necessita de orações formais, porque nem sabem como orar. Não precisa saber. Só dizer, olha, eu estou aqui, estou orando, estou me comunicando. O que é que você quer de mim? Eu estou aqui. Esta conversa com o infinito, esta conversa com o invisível, mas não o invisível de espíritos, o invisível, aquilo que não se vê, aquilo que está em outras dimensões. Então eu estou sempre aqui, estou sempre me lembrando daí. Isto que é orar sempre, não tem problema nenhum isto. Agora, precisa que a gente se habitue a isto. Então, para isso, existem as orações formais, existem os horários organizados, existem as disciplinas, né? Que é para os corpos, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo etérico-físico, poderem ir se adaptando, ir fazendo aquilo que tem que fazer, de uma outra maneira. Tanto assim que muitas pessoas precisam da oração formal para começarem ou para fazerem esse trabalho, tanto assim que todas as religiões formais do planeta e a maioria dos movimentos espirituais têm as suas próprias orações. Tem preces escritas, todo mundo reza as mesmas coisas. Isto é óbvio, porque as pessoas ainda não sabem fazer isto sem esta formalidade. Então isto é necessário, tanto assim que se mantém. E algumas religiões têm até instrumentos para facilitar que a gente se concentre, que a gente não perca o fio da meada enquanto está orando, não? Então fazem aquelas contas distribuem aquelas contas em números segundo a filosofia deles, segundo aquilo que querem obter, segundo o resultado que querem obter sobre os corpos, e usam até esses elementos. Essa prática de se usar as contas é antiquíssima. Isto surgiu no Oriente, na Índia, na China, e isto é de uma eficiência comprovada. De forma que aqueles que têm dificuldade de estar sempre orando, sem fazer nada, devem começar a disciplinar os corpos, a disciplinar as mentes, né? Usando esses materiais, usando esses processos. E depende da necessidade de cada grupo de devotos. Um grupo pode ter necessidade de repetir um mantra, repetir uma oração 150 vezes. Outro grupo pode ter necessidade de repetir só algumas vezes. Isto cada organizador espiritual vai sabendo como distribuir isto, segundo a necessidade de cada um. Agora, nós não estamos hoje trabalhando aqui as quantidades e não estamos trabalhando esse assunto. Isto é apenas uma introdução para a gente dar isto como resolvido. Agora, o que nós teríamos que estudar um pouco hoje e amanhã cedo, porque hoje só não vai dar tempo, nós vamos ter que nos ocupar disso também amanhã cedo. Então, nós vamos nos dispor a refletir um pouco sobre o que a oração faz. Sem esta coisa geral, assim, da oração, não? O planeta precisa que todos oremos. Então, é uma coisa geral. Mas nós vamos ver um pouquinho, segundo a nossa dedicação e segundo a energia que colocamos na oração, segundo nós estarmos inteiros na oração, isto acontece em vários níveis. Então, a oração sendo contínua, você vai vivendo cada nível, vai aperfeiçoando cada nível de atitude e vai mudando de nível. Então, um ser que ora a vida inteira deve conseguir um nível de oração que nenhum de nós consegue. Porque a oração não age num nível só. A oração age em vários níveis. E dependendo do nível em que ela está agindo, vai ser o efeito sobre nós. E isto é muito importante a gente compreender e a gente saber. Aliás, esse trabalho da oração não é semelhante absolutamente, mas ele corresponde de uma outra forma ao trabalho que fazem os símbolos. E como nós estamos estudando tudo isto agora, nós achamos bom nos valer deste encontro para irmos examinando bem claramente esses níveis da oração e o que representa para nós orar, o que isto produz em nós. E vocês vão ver que à medida que os níveis vão se sucedendo, vão acontecendo outras coisas. Então, quando você começa a orar, você começa no primeiro nível, aquilo serve para muitas coisas básicas. Mas para você entrar em coisas, por exemplo, que o planeta precisa, você precisa já estar num certo nível. Porque aí a oração pode ser a mesma oração, mas o seu nível de realização é outro. E aí ela faz outro efeito. E nós teríamos que saber para que a oração serve, deste ponto de vista. Porque aí vamos ficar um pouquinho mais comprometidos com a oração. Bom, se serve para tudo isto, e se ela ajuda em todos esses setores, não só a mim, mas ao planeta, inclusive, a oração ajuda nos nossos contatos com a hierarquia espiritual, abre caminhos para certas áreas do universo. Então, se a oração serve para tudo isto, eu não posso mais perder tempo. Eu tenho que começar. Eu tenho que dar meus primeiros passos. Porque eu tenho um trabalho aí. Nós estamos falando de oração em um sentido, assim, de responsabilidade espiritual. Não estamos falando de oração para pedir coisas para Deus, não é esse nível. Mas nós temos que entender, perceber, por que que estamos assumindo isto. E por que aqui tem encontros, tem partilhas, tem gravações, tem palestras sobre isto. Será que nós já ouvimos tudo sobre oração? Pode ser sim que tenhamos ouvido quase tudo, mas o nível em que nós pegamos o assunto, isto é que tem que ser trabalhado. Então você pode ouvir a mesma oração, o mesmo mantra, a vida inteira. E nunca uma vez pode ser igual à outra. Porque dependendo do nível em que você se coloca, aquilo vai fazer um efeito diferente. Então, mesmo que você repita sempre a mesma oração, sempre no mesmo horário, aquilo só é igual, se é que existem duas coisas iguais. Eu acho que não existe no universo duas coisas iguais. Mas se aquilo é igual, é porque você não mudou de nível. Você não se trabalhou. Você não fez aquilo em um outro nível. Porque você fazendo aquela mesma coisa num outro nível, o efeito vai ser outro. E nós teríamos que saber alguns efeitos da oração. Por isso é que essa foi a proposta da nossa partilha. Neste momento, independentemente deste assunto, neste momento, o ser humano tem uma necessidade de realizar a sua cristificação. Se uma hierarquia falar hoje com vocês, ela não vai falar nada do que falou no passado. Ela vai dizer que nós precisamos de cristificação. O que é isto, cristificação? Tem nada a ver com essas religiões que estão aí. O que quer dizer cristificação? No nosso entendimento, no nosso nível de consciência, quando ouvimos, cada um de vocês deve se cristificar. Será que é se tornar cristão? Eu sei o que eu tenho que fazer. Será que eu sei o que é cristificação? O que é isto que todos nós temos que fazer e que neste momento a oração é a ferramenta mais adequada para isto? Por que será, não? Nós teremos que ir descobrindo à medida que oramos. Existe no sistema solar uma energia básica, que é o amor-sabedoria, que é o segundo raio cósmico. E esta energia do amor-sabedoria é a sintonia deste sistema solar com todo o cosmos, este amor-sabedoria. E esta cristificação é nós estarmos totalmente imbuídos deste raio, totalmente imbuídos deste amor-sabedoria, e dentro deste amor-sabedoria estarmos nos sintonizando com o cosmos, porque este é o raio crístico, este é o raio de união com esse universo todo. Esta é a energia que nós teríamos que usar. Então, isto que é o amor-sabedoria cósmico, que é muito mais que isto, não? Mas isto que é o amor-sabedoria cósmico, que nós chamamos de Cristo cósmico, esta energia já enviou aqui para este planeta muitos representantes, em diferentes graus, que nenhum estava no mesmo grau que o outro. E alguns foram vindo de planetas, outros vieram de estrelas para estabelecer o amor-sabedoria aqui, para cristificar aqui, para nos imbuir desta energia, imbuir o planeta desta energia. Porque o planeta não é desta energia, o planeta é de outro raio. Então foram precisos emissários de estrelas, de planetas, de hierarquias, virem aqui, trazerem isto, encarnarem isto aqui. Quem nós conhecemos como Jesus, que hoje chamamos de Samana, foi a mais perfeita manifestação que nós conhecemos desse amor-sabedoria, desse Cristo cósmico. Esse Jesus foi a expressão mais perfeita que nós vimos. Pode ser que tenha havido outras mais perfeitas em alguma gruta, que nunca saiu da gruta, pode ser. Pode ser que haja expressões mais perfeitas lá no mundo intraterreno, no mundo intraoceânico. Mas na superfície da Terra nunca se viu uma expressão tão perfeita quanto esta, que manifestou-se aqui há 2000 anos. E que hoje nós chamamos de Samana, porque é um representante para nós, autêntico, verdadeiro e necessário desta energia. E como esta energia está trabalhando conosco agora? Isto é muito importante a gente ter presente. Como é que isso está trabalhando conosco? O que que a cristificação quer conosco? O que que ela quer de nós? O que que ela está fazendo e o que pode acontecer com ela aqui presente? O que ela está fazendo agora conosco é se unificando conosco conscientemente, nós conscientemente. Porque na consciência dela, sempre estivemos lá dentro dela. Mas o trabalho dela conosco agora é nos levar a nos tornarmos conscientes da união com isto, compreende? Isto é o que está fazendo agora. Não está perdendo tempo com coisa secundária. Não está perdendo tempo com formação de gente. Porque mesmo que uma pessoa não tenha formação, mesmo que uma pessoa não seja nada, se isto se une com ela, se ela se une com isto, nossa, está melhor do que nós todos juntos. Está mais avançado do que nós todos juntos. Então, este Samana, chamemos de Samana porque é mais próximo de nós do que Cristo cósmico, não? Chamemos de Samana, isto, se aparecesse para nós e se nos dissesse claramente no nosso idioma o que quer de nós, acho que diria que a gente se sinta ele, assim como ele sente nós. Então estamos num momento na nossa evolução de unificação. Mas não unificação de corpos, não unificação de corpo com alma, de alma com mônada. Isto tem que se dar. E a oração ajuda muito isto. E a oração tem que nos dar uma base para nós fazermos todas essas unificações, que é para o Cristo, ou Samana, cuidar desta outra, que é tudo hoje, que é a razão da nossa evolução. Aqueles que não tiverem condições de se unir e de se sentir uno, isto é, aqueles que não tiverem condições de se sentirem Samana, têm que ir para outro processo evolutivo. Porque o processo evolutivo na Terra, neste momento, o processo evolutivo daqueles que estão na linha viva evolutiva, é de união com isto. Mas de uma união de tal maneira que pode acontecer agora, que tem condições de acontecer agora, é uma união de tal maneira que não exista mais eu e Samana, compreende? Eu e o Cristo, isso tem que acabar. Isso é próprio de gente que está dividida, de gente que está separada, de gente que está seccionada. E Samana, o Cristo, neste momento, estão trabalhando isto. Estão fazendo tudo para levar esta humanidade resgatável a ser una com ele. Então estamos diante de grandes oportunidades, porque nós estamos necessitando de uma coisa tão simples, que é o alinhamento dos nossos corpos com a alma, e enquanto trabalhamos nesse curso primário, ou nesse jardim da infância, estão nos trabalhando naquilo que o universo está necessitando. Porque o universo está necessitando de todas as suas partículas reunidas. Isto é um processo do universo. Então, é necessário uma entidade universal e cósmica como esta, que que existe sintonizada com a Terra para cumprir esta tarefa. Portanto, a oração para nós é um processo de união. Mas nós vamos ver que ela é um processo de união em um nível bem prático, bem próximo, bem humano, bem material. Ela é esse processo de união. E temos que nos dedicar a isto para que a outra união seja possível. Porque a oração prepara os nossos corpos. A oração prepara o nosso alinhamento. A oração proporciona o nosso alinhamento nos níveis conscientes. E a oração abre as portas, abre o caminho para o nosso nível consciente e o nosso nível inconsciente também fazer ponte com estas coisas. Depois a oração nos entrega. E aí nós vamos. Mas aí estamos já em outras mãos. Então, vamos ver a oração de outra forma. Vamos ver a oração como um elemento que nós necessitamos e o que ele está fazendo em nós, em cada nível em que nós nos colocarmos. Bem, nós vamos ver o que a oração produz nos seus seis níveis, mas vamos levar em conta que a oração produz também resultados inconscientes. Por mais que você saiba o que a oração produz, isto é nada, porque toda a parte inconsciente, lá você não sabe o que se passa. E lá você não sabe o que ela está produzindo. Então, ela produz muitos efeitos, que nós podemos saber quais são, mas produz também um trabalho inconsciente. E esse, para nós, é um pouco impenetrável, a menos que a gente chegue a contemplar e numa contemplação se veja o que está acontecendo, em parte. Veja como a oração é prática e como a oração está lá no céu e como ela está com os pés na terra. Nós necessitamos de pés na terra. Então a oração, que é algo tão amplo, tem os pés na terra. Veja aqui. A oração protege a essência do ser e evita a perda de energias em situações de risco. Quer dizer, nós estamos numa situação de risco, nem temos consciência com o que estamos nos arriscando, mas estamos em situação de risco, e nessas situações de risco, estamos perdendo energia, sem perceber. Se nós oramos, uma das coisas inconscientes que a oração faz em nós é evitar que a gente perca energia nestas situações. Então aqui está uma coisa que você nunca vai saber quando está acontecendo. Porque primeiro que você não sabe se está em risco de alguma coisa. E naquela situação você está perdendo alguma energia. Se você tem o hábito de orar, se você ora com vontade, se você ora com consciência, se você ora com amor, ela está evitando que você perca energia nesses momentos. Veja, um trabalho muito sutil. E se nós já estamos adquirindo o hábito de orar, se nós já estamos com isto, ela está nos conectando com outros níveis e com outros planos. Nós podemos não ter nenhum efeito dessas conexões. Porque ela pode não estar produzindo nenhum efeito físico e nem psíquico. Mas se você tem o hábito disto e se você já tem o mecanismo preparado, ela vai te conectando. Apenas você começa a orar. Mas você tem que estar realmente orando, né? Não balbuciando palavras ocas. Com a oração, com a prática da oração, ela começa a estar presente de forma permanente como energia e começa a circunscrever forças negativas que estão na nossa órbita, que estão se aproximando de nós. E no ela envolver estas forças negativas, isto ela faz sem que a gente tenha consciência. Porque nós não temos nem consciência de que forças negativas temos em volta. Ela sabe de tudo isso, como prática de serviço espiritual. E ela começa a circunscrever essas forças negativas, ela começa a deter o avanço dessas forças negativas, e se a prática continua, se a prática prossegue, ela não permite, ela afasta que forças negativas de certo grau entrem na sua aura. E se este hábito é reconfirmado, se essa oração pode realmente trabalhar com continuidade, não só as forças negativas não entram na sua aura, como não entram no seu ambiente. Aí ela já se estende. Isto é o primeiro nível de oração, hein? Isto não é oração de Santa Teresa. Isto é oração de qualquer um de nós. Mesmo quem está orando pela primeira vez. E acontece tudo isto. Imagine o que estaria na nossa aura se a gente não dissesse um ou dois Pai Nosso, Ave Maria por dia. Se é que diz. Você sabe o que estava acontecendo na nossa aura. Agora, nesse nível, ela também revitaliza os nossos níveis de consciência. E ela vai revitalizando à medida que ela continua presente. Que você a desenvolve, não? Ali presente. Do ponto de vista da oração, do ponto de vista da consciência da oração, nós não precisaríamos fazer nenhuma cirurgia. Do ponto de vista da oração, nós não precisaríamos de nenhum tratamento clínico. Porque ela, entendeu? Se encarregaria de todas as mudanças, só que não diretamente. Ela apelaria para o nosso coração, ela apelaria para a nossa área cardíaca, e o nosso coração nos curaria. Isso do ponto de vista externo, cirúrgico, do ponto de vista médico. Não estou falando de cura interior. Estamos falando de oração no primeiro nível. Isto quer dizer, vocês devem até conhecer, que gente que, uma certa altura, começou a orar e sarou de muita coisa, nem sabe como. Nem sabe como. Isso está no primeiro nível da oração. Veja, se a gente orasse, não estaria passando por muita coisa. Ou se orasse um pouco mais, não estaria passando por muita coisa. Não estaria andando aí arrastado. Porque ela tem esta intenção, ela tem este poder, ela tem esta concepção daquilo que é o serviço. Se nós somos curados, por exemplo, podemos ser curados a qualquer momento, porque o Espírito faz isto quando ele quer. Nós podemos ser curados. E se oramos, a oração, nesse nível, vai trabalhar para que aquela cura se mantenha. Percebe? Porque nós podemos ser curados milhares de vezes, somos curados e depois ficamos doentes de novo, porque não estamos sintonizados com o Espírito. E a oração sabe disto. E se você é curado nesse nível, o trabalho dela é manter aquela cura, é manter aquilo bem. Você orando, não? Então você está orando, por exemplo, para conseguir uma viagem. E a oração está fazendo outro trabalho em você. Já que o seu nível é de pedir viagem, então ela vai, nesse nível, fazer o que ela pode fazer com você. Nesse nível físico, onde a oração pode manifestar curas, nesse nível, a prática da oração descongestiona as vias respiratórias. A prática da oração real, verdadeira. Não oração de pedir coisas. A prática da oração real. Um dos primeiros trabalhos que acontecem é o descongestionamento das vias respiratórias. Porque A natureza sabe que quanto mais desobstruídas estiverem as nossas vias respiratórias, mais, pela nossa inspiração, vão entrar as partículas lumínicas. E se as nossas vias respiratórias não estiverem desobstruídas, essas partículas ou não entram ou têm dificuldade para entrar. Se vocês começarem a orar, a oração vai fazer coisas sem que vocês saibam. Vai colocá-los em uma situação de muito maior contato com muitas coisas superiores. E se a oração é contínua, aí ela vai permitir, ela vai trabalhar que a gente chegue a estados mais sublimes da matéria. A matéria nossa é uma matéria animal, nós sabemos, não? Mas a matéria de um orante não é igual à nossa. Não é igual à nossa. A matéria de um corpo como era o de Santa Teresa, a matéria de um corpo como era de São Francisco de Assis, ou de tantos outros santos que, graças a Deus, passaram por este planeta, a matéria deles não é igual à nossa. Não é igual. E se você manda analisar no laboratório, é igual. Mas a oração não está lidando com esse plano. Então, a matéria chega mais próxima de um estado sublime. Isto nenhum laboratório pode nem conceber. A matéria de quem ora, de verdade, não é igual à matéria de quem não ora. Nós podemos ser iguais em muitas coisas, mas materialmente podemos não ser. Bom, uma notícia muito importante para nós é que desde os seus primeiros níveis, desde os seus primeiros contatos conosco, a oração sublima impulsos sexuais. Então não há quem não ore de verdade que não tenha esses impulsos gradualmente sublimados. Porque a oração está agindo, contando conosco em uma etapa futura. A oração não está nos perdoando do nosso passado, a oração não cuida disso. E a oração, se é uma coisa sublime, e se está sublimando a sua matéria, a oração está fazendo um trabalho na sua matéria para o tempo em que você não tiver mais que procriar. Porque a oração está preparando o planeta para outras etapas, para outras épocas. Então a oração está na frente. Você não precisa pedir nada para a oração, você só precisa orar. E ela vai fazer, vai levar aonde você tiver que ir. Agora, essa sublimação dos impulsos sexuais, isto é algo que qualquer pessoa que ore percebe logo, porque isto começa logo no primeiro nível. E a oração, nesse nível primário, ela desorganiza o trabalho de entes involutivos que estejam circulando na nossa aura, mas sem atacá-los, porque a oração não ataca. A oração é, irradia, está, não ataca nada. A não ser que você faça da oração uma coisa de ataque. Você pode usar uma energia orante para exorcizar e tudo isso, mas isto não é a natureza da oração. A natureza da oração é curar, a natureza da oração é sublimar, é elevar. Mas você pode usá-la. Tem gente que usa a oração para fazer mal aos outros, não tem? E faz. Porque ela tem força, ela tem os elementos para isso. Mas ela tem o trabalho de desorganizar esses entes involutivos e muitas vezes nós perdemos o controle desses entes na nossa matéria. Nós queremos, sabemos, mentalmente queremos, mas o material está em outra, está em outra. E aí você precisa orar. Não tem que se preocupar, você comece a orar. Parece mentira, de tão simples. Mas você está para entrar num processo espiritual maior. O seu material está reagindo. Ore. Ore e esqueça disto. Deixe que a oração faça. Porque a oração tem como dissolver todos esses elementos involutivos que nos atacam continuamente. Agora, de um ponto de vista físico, de um ponto de vista anatômico nosso, a oração tem condições de proteger, porque ela nos protege, não? De proteger principalmente o nosso centro coronário, este no alto da cabeça. A oração chega aqui e protege este centro, protege este núcleo. E a oração atua sobre uma glândula sensibilíssima que nós temos, que a ciência não sabe direito para que ela serve, e que é das nossas glândulas as mais sensíveis, que é a glândula pineal, que no alto da cabeça. A oração vai lá direto. A oração é amiga desta glândula, porque a oração sabe o que esta glândula está destinada a fazer. E ela também harmoniza a glândula pituitária, esta outra aqui. A oração vai direto nesses trabalhos. É só nós começarmos a orar de verdade, nós não temos ideia da repercussão que isto tem. Desde o nosso corpo físico, desde as nossas glândulas, até os níveis mais elevados. E claro que ainda nesse nível, ela estabiliza emoções, pensamentos. E estabilizando as emoções, estabilizando os pensamentos, ela fortalece as nossas tomadas de decisão. Este é o primeiro nível de oração, imagine. Onde podemos chegar com ela? Então, você orando, dali a pouco o seu pensamento está estabilizado. As suas emoções estão estabilizadas. E você vai se sentir mais apto a tomar decisão. A oração não vai fazer nenhum milagre. Você vai tomar a decisão certa internamente e externamente. E o fluxo sanguíneo, as funções cardíacas, em tudo isso a oração entra. Mantém o equilíbrio energético. E com isto tudo, assim já bem organizado, com esta prática contínua, com esta atitude contínua, né? A nossa atitude orante é tanto ou maior que uma prática. Mas, enfim, a nossa relação com esse trabalho. Isto vai criando uma cúpula de proteção. E essa cúpula de proteção pode chegar até alguns metros fora de nós. Veja que a oração constrói no plano físico. Só que constrói coisas que nós não vemos. Você reza para construir um apartamento, constrói um apartamento, a oração nem se ocupou daquilo. Está fazendo outras coisas com você. E essa cúpula de proteção, ela vai fazendo, ela vai organizando, e isto começa a atuar para nós. Então a prática da oração afasta muitas coisas, afasta, evita muitas coisas, transmuta muitas coisas, à nossa volta também, no nosso ambiente também. E ela tem uma função, ela tem uma capacidade de ir adaptando, enquanto mexe conosco, vai nos adaptando às novas coisas, aos tempos novos. Então quem ora de verdade nunca vai ficar confirmando a velharia da sua vida e da sua tradição. Então isto vai te levando a um estado novo. Isto vai te levando a uma vida nova. Você rezando por uma coisa e ela fazendo outra, compreende? Porque o que precisa é que você ore. Porque ela não pode interferir. Não pode te obrigar. não pode estar mudando o seu destino. Esta é uma irmã muito especial. E no planeta, a oração pode influir e deve estar influindo, porque há certos seres orantes, não? Que estão orando e que oram pelo planeta. E esta oração tem condições de alterar até fatos físicos do planeta. Então, uma colaboração que este grupo da superfície pode dar é orar. Porque se esta oração se concentra, se esta oração se estabiliza, se esta energia ancora, esta energia pode servir para estabilizar o planeta em um certo momento, dependendo de quem entra aí dando forças para esta oração. Isso vocês já observaram, porque até em agricultura se conhece isto. Vocês sabem que a oração cura o solo, a oração cura as plantas. Há seres que descobriram que fazem oração e certas plantas são curadas. E há seres também que sabem disso, que fazem certos tipos de agricultura e que oram perto da terra e conseguem uma revitalização da terra usando oração, também através da oração. E isto é conhecido em um certo ambiente. Agora, se nós oramos na presença ou na aura dos animais, os animais absorvem aquela energia. E aí a oração passa a agir nos animais. Os animais não podem pedir nada, os animais não podem orar, os animais não podem fazer o que nós fazemos. Mas se os animais estão na nossa aura, e se ali é criado um clima de oração, os animais começam a absorver. E os animais começam a relaxar, os animais começam a se liberar de tantas coisas que eles trazem, de tantas recordações que trazem na sua matéria, muito mais graves do que as nossas. Muito terror, muito medo. Orar perto dos animais é um serviço para o reino animal. Você orar tendo um animal na sua aura é um serviço que você está prestando. De alguma forma, aquilo está fazendo um trabalho. Bom, hoje nós conseguimos fazer o primeiro nível. Amanhã vamos passar para o segundo e assim vamos continuando.